Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é.
Salve pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite a você, ser humano fabuloso, que nos concede a honra de sua valiosa audiência, no exato instante em que tem início o 35º episódio do Cine Trincheiras. Aqui quem vos fala é o Yuri Freire, e cá comigo tenho a sempre constante e gloriosa presença de Nilvio Peçanha, o Nilvola, que vai mandar um salve para vocês agora. Vai, Nilvola!
Salve a todos e todas, salve meu camarada Yuri, salve aí o convidado que o Yuri ainda vai apresentar,
introduzir.
O convidado. E é isso, vamos ao personagem, ao episódio de hoje, que, como o Yuri já disse uma vez, vai estar gostosinho.
É isso. E hoje temos a honra de receber pela segunda vez em nosso podcast o intrépido Marcelo Miller. Meu querido, seja bem-vindo de novo e a palavra está contigo.
Primeiramente, muito obrigado, Yuri Nilvola, pelo convite. A primeira vez que a gente gravou, aliás, se você está nos ouvindo e você não sabe como é que foi a primeira participação, volte algumas casinhas no Jogo da Vida e ouça o Cine Trincheiras especial Pagador de Promessas, que está muito legal. Não é porque eu estou no programa, mas está muito legal mesmo. Então, assim, é sempre um prazer conversar com vocês, conversar sobre cinema, enfim, trocar uma ideia. E ainda mais na proposta que vocês me fizeram sobre essa edição de hoje, né? Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar que tu fale sobre isso, mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha, a recíproca é verdadeira, cara. Valeu demais. E só para dar continuidade ao Jabá, o episódio que o Marcelo citou é o nosso episódio número 27, para você que quiser escutar, procure lá. Episódio 27, o Pagador de Promessas, que realmente ficou bem bacana.
Para você que quiser, não, você tem que ir lá ver. O Yuri é muito simpático, eu já sou mais
positivo. Isso.
Vai lá ouvir.
Exatamente.
Lá. Mas depois de ouvir esse, né? Já emenda. Faz o... Bota ali uma coisa para cozinhar, né? Vai limpar a casa, bota o fonezinho e ouve o Cine Trincheiras.
Fazer uma faxininha, Ana.
Porra, faz ouvindo, um bem bolado aí de Marcelo Miller.
Não é? Mas olha só. Aí Nilvola, de repente, aí pegou mal, porque de repente pode até dar indigestão no pessoal, se o pessoal depois... Muito Marcelo na vida das pessoas é problemático. Mas vamos tocar o baile. Segue o baile.
Micromaratona Marcelo Miller no Cine Trincheiras. E antes de darmos o pontapé inicial no episódio, só para lembrá-los de que estamos presentes também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, essa rede social tóxica. Porém, a gente tem que, né, dançar conforme a música. Por enquanto, ainda estamos lá. E se você quiser nos seguir, se você quiser nos mandar mensagens diretas com sugestões, críticas, elogios, receitas do prato que você quiser, é só nos mandar uma mensagem direta em alguma das nossas redes sociais, que certamente as receberemos e leremos com muito carinho. Também estamos no Spotify, evidentemente, e se você também quiser nos conceder valiosas estrelinhas no Spotify, seremos muito gratos, porque isso ajuda o podcast a ficar em maior evidência. Enfim, é isso. O episódio de hoje será sobre personagens que amamos. Cada um de nós falará sobre três personagens que moram em nossos respectivos corações e o porquê de nossas igualmente respectivas escolhas. Porém, antes de mais nada, primeiro, vamos à definição de personagem no dicionário. Então lá vai. Personagem, substantivo masculino e feminino. Originalmente era feminino, né? Mas depois do uso corrente, né, do gênero masculino por tantos anos e décadas, Hoje em dia, personagem é considerado um substantivo tanto masculino quanto feminino. E a definição do dicionário é a seguinte: papel que uma atriz ou ator representa numa obra de ficção. Figura humana ou ser que é obra da imaginação de um autor. Representação humana das mais variadas formas e nos mais variados contextos artísticos. Pessoa que chama atenção por suas características particulares, pela posição que ocupa na sociedade ou pelas situações em que está presente. Por exemplo, ele foi o personagem da conferência. O ser humano caracterizado pelo seu comportamento ou papel social. Etimologia, ou seja, origem da palavra personagem. Ela vem do francês, personnage, ou algo minimamente parecido com isso. Personagem, por sua vez, vem de persona. E o que seria persona? Vamos aqui ao artigo da Wikipédia. Persona, no uso coloquial, é um papel social ou personagem vivido por um ator. É uma palavra italiana derivada do latim para um tipo de máscara feita para ressoar com a voz do ator. Personare significa soar através de, permitindo que fosse bem ouvida pelos espectadores, bem como para dar ao ator a aparência que o papel exigia. A palavra latina derivada da palavra etrusca fersu, com o mesmo significado, e seu significado no último período romano alterado para indicar uma personagem de uma performance teatral. É isso, né? Cine Trincheiras também é cultura. Mas como a gente pode ver, personagem está muito ligado a essa coisa da máscara que se veste. Inclusive também é um conceito muito caro, a psicologia, obviamente a gente não vai entrar aqui nesse mérito, porque senão o episódio teria que durar pelo menos umas 3 horas. Mas a verdade é que qualquer ser humano diariamente está vestindo um personagem, né? Nós já até falamos um pouco disso no nosso episódio, né, sobre documentários, né, sobre essas fronteiras, se é que existem, né, entre ficção e realidade, porque a todo momento você está vestindo máscaras sociais. Você é um personagem no teu trabalho, na tua casa, no teu casamento, durante um evento, durante uma aula, etc, 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 ad eternum. Mas voltando, né, para o campo da arte, o personagem é um elemento de uma obra de ficção que é interpretado, que será interpretado por um ator ou uma atriz, ou, dependendo do contexto, pode ser até interpretado por um animal, ou por um ser inanimado, ou por um robô, por uma máquina, e por aí vai. Marcelo, começando por você, que é nosso convidado, que um personagem deve ter para lhe agradar, para lhe fascinar?
É uma pergunta vasta para um caralho, né? Então, assim, o que um personagem ou uma personagem tem para... Eu acho, assim, é interessante que quando eu recebi esse convite de vocês, e eu acho bacana que o conceito de personagens que amamos, nesse conceito cabem algumas dubiedades. Porque muita gente que está nos ouvindo deve estar pensando assim, personagens que amamos são aqueles personagens com os quais eu concordo, que fazem coisas legais, coisas heróicas, coisas que eu gostaria de fazer se eu tivesse em determinado contexto. E não necessariamente, pelo menos eu pensei, na verdade, na minha lista, e eu acho uma grande, já deixo aqui o meu protesto, uma sacanagem a gente ter que escolher 3 entre milhares de personagens, mas quando eu fui pensar sobre isso, sobre refletir minimamente sobre o meu amor, embora a gente não reflita sobre esse sentimento que a gente não explica direito, mas quando eu fui refletir sobre isso, nem todos os personagens que eu amo são personagens com os quais eu concordaria, que têm um comportamento moralmente adequado com o meu, por exemplo. E aí eu comecei a ver determinados padrões, porque eu fiz uma lista de corte, né, gigantesca, depois eu fui cortando e sofrendo, cortando e sofrendo, cortando e sofrendo, cortando e sofrendo, e aí eu fui perceber que tem certos padrões na minha lista. Eu nunca tinha pensado nisso, Yuri Nivola, que eu sou um cara dado a me apegar a personagens solitários, né? Aqueles personagens que abraçam uma missão, por exemplo, quase que sozinhos para derrubar o mundo, seja para reconstruir uma civilização ou para conseguir reconquistar ou conquistar o amor de sua vida. Olha só aqui também tem romance, aqui também pulsa um coração, não é só razão, minha gente. Então, eu comecei a ver determinados padrões nesses personagens. E isso é interessante, foi um processo, nesse pequeno processo de pesquisa, de eu entender justamente assim, o que, que faz eu me agradar por um personagem. E aí eu acho que, não estendendo muito a minha resposta, o que me agrada no personagem... E é claro que tem filmes que têm abordagens diferentes, mas o que me agrada no personagem é um personagem que tenha múltiplas camadas. É um personagem diante do qual eu consigo perceber nuances. É um personagem, não necessariamente que seja heróico, que seja... Às vezes um personagem torturado me diz muito mais sobre um personagem heróico, né, do qual depende o êxito da missão, ou do qual, por exemplo, depende a resolução do conflito. Então eu comecei a perceber essas coisas. Então assim, responder o que, que necessariamente um personagem precisa ter para que eu fique apaixonado por ele é muito difícil. Mas dentro desse processo eu comecei a perceber essas recorrências. Inclusive até de algumas figuras que não entraram na minha lista final, mas que eu digo assim, gente, é tudo uma galera meio fodida da cabeça, né? É tudo uma galera meio sozinha, é uma galera que tem que lutar não necessariamente os fantasmas contra os quais ela tem que lutar não necessariamente são externos, muitas vezes são internos. Então, assim, eu posso dizer que eu gosto desses personagens trágicos.
Maravilha. E quanto a você, Nilval, você consegue enxergar algum tipo de padrão nos personagens que lhe fascinam, ou no teu caso é um pouco mais aleatório?
Cara, assim, eu acho que... O único padrão que eu consigo encontrar é um pouco do que o Marcelo já falou, que é assim, você verificar um bom desenvolvimento do personagem, né? Isso sempre atrai muito mais, né? Isso sempre magnetiza muito mais. Por exemplo, eu que sou um cara que curte bastante filmes de horror, vou puxar agora para a questão dos filmes de slasher, né? Por que nos filmes de slasher, normalmente a gente está torcendo para o assassino de slasher, né? A gente está torcendo para o Fred matar, para o Jason. A gente vai assistir o filme para ver o Jason matando. Porque, na boa, a gente vai torcer para quem? Para a lourinha sem graça que aparece, para o maluco fortão, para o bombadão que totalmente superficial. Então, porque são os personagens que não acrescentam em nada. E aí, realmente, o protagonista de um filme de slasher é o slasher, é o assassino. E aí o Jason é o personagem que tem camadas, que vem sendo construído através de toda a franquia. E aí você está torcendo para o cara matar de várias formas possíveis, né? Então, assim, é essa coisa, né? Então, não tem essa coisa do bem e do mal, disso, daquilo, né? Cara, e aí, nesse ponto, é aleatório, né? Eu posso amar um cara que pode ser horroroso, moralmente horroroso, e posso torcer para um cara que pode ser moralmente maravilhoso. Então, nesse ponto, pode ser aleatório, mas eu acho que o desenvolvimento, as camadas, como o Marcelo falou, eu acho que é isso que é, de repente, uma interseção aí.
Cara, eu fico aqui imaginando a geração Twitter escutando esse episódio, ouvindo o Nilval dizer que torce para o Jason e para o Fred assassinar todo mundo de forma brutal.
Não, tem umas entradas aí para fazer uns cortes lindos na fala do Nilval. Né? Tem uma hora que ele diz assim, eu posso me apaixonar por um sujeito horrível. Né? Que é maravilhoso. Que é maravilhoso.
Aspas fortíssimas. Cara, mas então, pegando carona aí nisso que vocês falaram, por falar na geração Twitter, né, tem uma coisa que me incomoda de sobremaneira, que são algumas postagens que eu já vi nas redes sociais, né, do tipo, porque se fulano gosta do personagem tal, se você é fã do Zé do Caixão, do Fred Krueger, do Walter White e do Travis Bickle, você é um psicopata em potencial, algo nesse sentido. Assim, cara, eu acho isso ridículo. todo respeito a quem pensa dessa forma, eu acho isso absolutamente ridículo. Assim, primeiro, que se uma pessoa assiste a um filme que contenha algum desses personagens, por exemplo, e ela decide praticar algum crime, o problema está na pessoa e não no filme. Essa pessoa, muito provavelmente, sofre com algum distúrbio psicológico. Segundo, eu acho muito louco como algumas pessoas têm uma certa dificuldade de separar ficção de realidade. Gente, nós estamos falando aqui de ficção, de fantasia, de algo que é, em última instância, uma mentira. Algo criado pela mente humana ou por mentes humanas. Então, como bem falou o Marcelo e o Nilvola, é perfeitamente possível você se sentir atraído ou fascinado por um personagem sem necessariamente concordar com a conduta moral dele. Falando por mim, a minha maior preocupação está na construção daquele personagem e como essa construção irá me impactar durante o momento em que eu estou assistindo aquela obra cinematográfica. Eu não estou aqui para julgar moralmente personagem A, B e C, justamente porque são personagens, são obras, são elementos inseridos em uma obra de ficção. Eu não estou assistindo o Jornal Nacional ou o programa do Datena. Eu não estou aqui torcendo pelo maníaco do parque. Acabei de entregar a minha idade, né? Quem tem 25 ou menos nem vai saber de quem eu estou falando, mas enfim.
Joga no Google, maníaco do parque, isso. Trianon.
Eu nunca me esqueço de uma reportagem no Gugu em que ele dizia que o filme preferido dele era Holocausto Canibal. Então ainda tem essa trivia aí para jogar para vocês. Enfim, então, cara, é ficção. Você pode se sentir atraído por um personagem sem necessariamente concordar com a conduta dele. E uma coisa também que volta e meia me pego pensando, isso é algo meu, não sei se vocês também são assim, mas enfim. Eu acho que, em dada medida, para eu gostar de um filme, eu acho que um ótimo pontapé inicial é que eu me sinta fascinado por algum personagem daquela obra. Não precisa nem ser necessariamente o protagonista, mas eu acho muito difícil eu gostar de um filme sem que eu simpatize, sem que eu me sinta atraído, ou sem que eu não enxergue nada de interessante em algum personagem da obra. Eu acho muito, muito triste, muito chato, na verdade, quando assisto um filme em que só existem personagens sócios. Personagens sem grandes atrativos, personagens que não têm camadas, que não têm conflitos, que não têm dilemas. Personagens que são rasos, que não apresentam algum grau de complexidade. Sabe, eu estava pensando nisso enquanto eu refletia a respeito, né, do que seria discutido nesse episódio. Enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa?
Eu acho isso que tu falou, Yuri, essencial, porque é isso, a gente vê uma distorção muito grande, especialmente de uma plateia mais jovem, diante dessas figuras de representação. Ah, então se eu gosto do Coringa, do Joaquim Fênix, quer dizer que eu sou um sociopata. Não, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os nossos mecanismos de identificação, eles não são identificação estrita. Eu só gosto, eu só me interesso por personagens que fariam o que eu faço ou que pensam do jeito que eu penso. Então, assim, até recentemente o nosso queridíssimo presidente Lula falou também bobagem sobre isso, falando sobre os games, né? Que os games provocam a violência, não sei o quê. Lula é um senhor de 70 anos, então até...
80, né?
80. Eu já estou baixando para ver se ele faz um segundo mandato. Então, assim, é compreensível que ele entenda aí, que ele fale esse tipo de bobagem, embora, né, o cargo que lhe cabe também, ele teria que pensar um pouquinho antes de falar. Mas, então, assim, se até alguém como o nosso querido Lula fala um negócio desse, e a gente aqui é fã do Lula, então, assim, nós estamos criticando o Lula, estamos só constatando que ele falou uma bobagem, e como qualquer ser humano está aí para falar bobagem, a gente vai chegar também no lugar em que o cinema começa a ser visto por algumas pessoas como um lugar perigoso, né? O cinema é encarado, daqui a pouco ele vai ter que ter uma barreira sanitária, porque as pessoas não, só querem ver... Então, assim, só podemos ver filmes do Super Mario, Ursinhos Carinhosos e Super Xuxa contra o Baixo Astral também não pode, porque, de repente, algumas pessoas vão se identificar com o personagem de Guilherme Caran. E isso vai dar algum problema. Então, eu acho de uma pobreza de interpretação tão grande, e talvez isso tenha a ver com uma avidez, e é uma avidez que a gente vê muito disseminada hoje nas redes sociais, de parecer responsável, né? As pessoas estão hoje muito preocupadas em aparentar responsabilidade, em ser politicamente responsável, do que necessariamente em ser responsável. E daqui a pouco remar contra uma maré e afrontar um senso comum como esse, de que os filmes, os personagens ruins não devem ser idolatrados, a gente não deve se fascinar diante deles, porque daí é complicado, né? Que nem tu falou, Yuri. A gente pega um personagem que nem o protagonista do Taxi Driver, ele evidentemente é um personagem fodido, isso não quer dizer que ele não seja fascinante, né?
Com certeza. E, aliás, entra outra coisa também que eu acho importante ressaltar, né? Que é a questão da interpretação, né? Para um personagem ser bem construído, isso passa... É algo que é intrínseco à interpretação, de como essa interpretação será construída pelo ator ou pela atriz. É simplesmente impossível que alguém que atue mal consiga forjar um personagem que apresente esse tipo de complexidade que seja capaz, né, de nos atrair ou de nos fascinar em maior ou menor grau. Outra coisa também que eu tava lembrando aqui, cara, que, bicho, a gente é de uma geração que, cara, a gente cresceu assistindo Pica-Pau e Pernalonga, que são dois filhos da puta. Tem um episódio do Pica-Pau em que ele literalmente nos ensina a roubar gasolina, saca? Ninguém aqui virou ladrão de gasolina assistindo Pica-Pau.
Mas tive muita vontade de roubar uma gasosa depois daquele episódio. Esse cara, será que funciona?
Pô, tem episódio do Pica-Pau atirando em índio, né? Indígena estadunidense.
Sim, não, filho da puta total, Pica-Pau, cara.
Gente, em Tom e Jerry, a gente torcia pro Tom ou pro Jerry? Quem é que tava
muito
certo?
Muito pro Tom, até hoje. Até hoje. Nossa, eu tenho o rosto do Jerry até hoje. Desculpa aí, gente.
Mas Jerry era super sádico, né?
Tu tá do lado certo. A maioria daí torce pro Jerry, que é um filho da puta.
E torcia pro Coyote também. Torcia muito pro Coyote contra aquele mal sem alço papaléguas. Meu caralho, porra. Bicho chato do cacete. Porra, meu sonho. Era o Coyote fazer um filé de papaléguas milanesa.
Agora é o Yuri que deu cortes possíveis no podcast
agora...
pra frases do Twitter.
O Marcelo quer ver o Twitter nos cancelando, gente.
Nós vamos fazer um corte do cancelamento.
Isso. Tem uma edição especial, né? Corte do cancelamento. Proibidões Cine Trincheiras.
Você quer nos cancelar? Clique aqui. Mas antes, deixe o seu like.
Isso, deixa o like e nos dê 5 estrelas no Spotify. Então, né? Vamos aí aos personagens. Serão 3 rodadas, né, cada um falando de uma vez. E comecemos aí com o nosso queridíssimo convidado, Marcelo Miller. Qual é o primeiro ou a primeira personagem que você nos trará?
É um momento de dor, momento de escolha, um momento em que eu tenho que me despedir de alguns e algumas personagens que ficaram por esse caminho. Meu beijo para vocês que não chegaram aqui. Estou parecendo
o paredão de Big Brother.
Sintam-se abraçados, sintam-se amados incondicionalmente. Mas eu, como eu não tenho medo do clichê, o meu primeiro personagem inesquecível, dentre tantos aqui, é o Don Corleone, do Marlon Brando, em O Poderoso Chefão. Eu, inclusive, estou assistindo aquela série da Paramount chamada The Offer, que são os bastidores do Poderoso Chefão, e aí eu acho que está muito vivo isso na minha cabeça. E eu lembro de, quando assisti ao Poderoso Chefão pela primeira vez, eu acho que talvez tenha sido a experiência mais radical de eu olhar para um personagem e não conseguir enxergar um ator. E a gente está falando sobre o Marlon Brando. É o meu ator favorito. É o ator que eu acho que é um... Ele congrega tudo que eu mais admiro numa interpretação. Ele é capaz de ser explosivo e de ser absolutamente visceral numa cena. Assim como ele é capaz de ser muito introspectivo e transmitir um grau de informação e de emoção semelhante para a gente. O Don Corleone eu acho um personagem absolutamente genial, com uma construção acho que sem igual no cinema, especialmente no cinema norte-americano. Acho que eu não vejo nenhum personagem construído com o grau de complexidade do Don Corleone. Lembrando que o Don Corleone não é o protagonista de Poderoso Chefão, o protagonista é o Michael, é o personagem do Al Pacino. E o Don Corleone é um personagem que eu acho fundamental, porque é isso, ele é essa força da natureza, ele é esse cara que detém um poder que todo mundo ali gostaria de ter, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa que eu acho brilhante, aí beijo também para Francis Ford Coppola, de fazer aquela cena de mostrar ele morrendo num tomateiro, brincando com o neto, ou seja, essa força, assim como uma força da natureza, ele também está submetido aos desígnios da natureza, né? A finitude, que é um dos desígnios da natureza. Então, assim, Marlon Brando, se você estiver em qualquer lugar seja no céu, seja no inferno, seja em qualquer lugar que não nominamos da seguinte maneira, eu imagino que ele está lá embaixo, né? Mas tudo bem. É, o meu abraço para você, e o Don Corleone é um dos meus top 3 personagens da história.
Não, sem dúvida alguma, um ícone absoluto, não só da sétima arte, como da cultura pop do século XX para cá. É sensacional, nem tem muito o que dizer. Essa série que você falou, sabe se já caiu do caminhão?
Acho que já.
É? Qual acho é o nome dessa série? Escreve no nosso chat aí o nome dessa série, por favor.
Escrevo.
Eu vou anotar aqui. Pô, quero muito assistir, cara.
São 10 episódios e ela se ela se baseia na, justamente no processo caótico que foi fazer o...
Mas é uma série documental ou de ficção?
Não, de ficção. E é...
Ah, de ficção. Achei que fosse documental.
E eu assisti a 4 episódios por enquanto e é excelente. Pô, ainda mais para quem curte cinema, quem curte todo esse processo, essa maquinaria da velha Hollywood se transformando na nova Hollywood. Nossa, muito legal. Assim. Ainda nem cheguei na metade, são 10 episódios no
todo. Fica a dica aí do Marcelo. Tá em qual streaming?
Paramount Plus.
Na Paramount Plus. Boa. Meu Vola, sua vez, meu querido. Vai lá.
Então vamos lá. Então, eu meio que já dei um spoiler, né? Sobre um dos meus personagens amados, favoritos. Então, eu vou começar por esse meio que spoiler que eu já dei. Então, assim, meu primeiro personagem é um icônico personagem do Wes Craven, que surgiu no filme de 1984, né, que é A Hora do Pesadelo. E, assim, eu acho que com essa informação, assim, a maioria que está nos ouvindo, né, já vai saber que eu estou falando do Fred Krueger. E assim, ele é um assassino, ele é um sádico, é um abusador.
Você jura? Você jura?
Sabe que eu não tinha percebido? Eu pensei, será que ele faz carinho nas pessoas?
É uma coisa super bizarra, porque assim, tem até a questão dele, né, enquanto ser humano normal, em carne e osso, antes do personagem se tornar Fred Krueger, né, a história de origem dele, né, que é contada, ele era um abusador e tudo mais, enfim. Então, tudo isso contribui para que seja um personagem bastante controverso. Então, dizer que você ama esse personagem pode realmente causar um estranhamento para as pessoas. E aí eu vou, novamente, lembrar duas coisas. Primeiro, que é um personagem de ficção, né, com tudo que o Yuri já tinha falado e que nós comentamos aqui. E segundo, que assim, a minha questão com o Fred é muito... Eu levo muito também para o campo afetivo. Porque, assim... E eu acho que isso também não ajuda eu dizer que eu tenho uma questão afetiva com o Fred Krueger, né? Mas eu vou explicar.
Meu Vola tá só se atolando.
Só piora.
Só piora. Não, mas é o seguinte, o Fred foi o primeiro personagem de horror que me amedrontou e me encantou ao mesmo tempo, né? Eu ainda... adolescente, né? Eu assisti pela primeira vez A Hora do Pesadelo, né? O primeiro filme da franquia, e aí eu devorei toda a franquia e tal, e sempre era a mesma coisa, eu assistia o filme e depois ficava com medo do personagem, era um medo, mas ao mesmo tempo eu queria ver mais, porque aquele personagem, ele me amedrontava, mas ao mesmo tempo ele encantava por todo o universo que circunda ele, né? O visual, a questão do mundo dos sonhos que ele domina, a interpretação do Robert Englund, enfim, toda uma questão envolvendo ele que fez com que ele, sim, se tornasse um personagem que me acompanhou por várias gerações, por vários anos, e fez com que eu realmente gostasse muito de cinema de horror. Né? Se hoje eu gosto muito de cinema de horror, muito se deve ao Fred Krueger, né? Que foi o primeiro personagem que causou essa coisa de, cara, de sentir medo, mas de você querer ver mais. Né? Então, hoje, mesmo que tenha um filme super amedrontador e que eu vá dormir, eu assistir o filme à noite e com medo depois, né? Porque, por mais que a gente já até comentou em episódios sobre filme de horror, né? Que nem todo filme de horror é obrigado a causar medo e tal. Mas mesmo quando tem um filme super amedrontador, que eu vou dormir cheio de medo, cara, mas para mim, eu vou dormir. Se o filme me causou medo, eu vou dormir com medo, mas feliz, porque esse filme me atingiu, esse filme conseguiu mexer comigo. Né? Então, assim, muito disso eu devo ao Fred Krueger, ao Scriven, que escreveu o personagem, e ao Robert Englund, que sempre interpretou ele muito bem, ele interpretou por quase toda a franquia, né? São poucos os filmes, acho que um ou dois que ele não interpreta o glorioso Fred Krueger.
Outro ícone. Até agora esse episódio está muito icônico. Então chegou minha vez. Vou começar falando aqui do meu primeiro personagem, que na verdade é uma personagem. Ela que é protagonista de um filme italiano que data do longínquo ano de 1957, dirigido por Federico Fellini. Eu estou falando dela, Cabiria, brilhantemente interpretada pela Giulietta Massina, que também era, né, companheira do Fellini. Foram grandes parceiros, tanto na arte, quanto no amor, quanto na cama e tudo mais. Noites de Cabiria, um filme que mora no meu coração. E a Cabiria é uma personagem cuja natureza é algo trágica, né? Nós estamos falando de um contexto ali da Itália do pós-guerra, uma Itália ainda destroçada devido à Segunda Guerra Mundial, uma Itália que estava tentando se recuperar, se levantar debaixo de todos aqueles escombros. Eu ia dizer cicatrizes, mas não eram nem cicatrizes ainda, eram feridas profundas, né, ocasionadas por aquele conflito bélico terrível. E nesse contexto surgirá já, né, ali no pós-neorrealismo italiano, que pô, bebeu diretamente dessa fonte do pós-guerra. Aliás, o pós-guerra foi meio que a matéria-prima do neorrealismo italiano. Surge esse filme do Fellini sobre uma moça modesta, uma moça humilde, uma moça pobre, moradora, né, dos subúrbios de Roma, que tenta ganhar vida ali, né, como cortesã, como prostituta, e que se envolve, né, com aquilo que seria chamado 5 ou 6 décadas depois já de macho tóxico. Impressionante como essa jovem tem dedo podre para homens, tadinha, só se envolve com um cara escroto, está sendo sempre sacaneada, vilipendiada, iludida, e o filme acompanha a saga dessa moça atrás de um sonho, atrás de uma vida justa, de uma vida mais digna. E eu acho fascinante como a personagem é maravilhosamente bem construída, porque ela tem esse lado mais bruto, né, de ser uma mulher da noite, ao mesmo tempo em que ela consegue exalar muita doçura, muita ingenuidade, né? Rola esse contraste, né, de ser uma trabalhadora da noite, mas ao mesmo tempo uma pessoa ingênua até certo ponto, que tanto é que ela é uma personagem dentro daquele contexto fácil de ser enganada, está sendo sempre passada para trás. Cara, ela é uma fodida, né? Essa que é a verdade. Basicamente, dá tudo errado ali na vida dela e, no entanto, ela sempre consegue achar um motivo para sorrir, né? Eu não vou... Pode dar spoiler de um filme de 57? Enfim, é porque eu acho a cena final desse filme perfeita, cara. Eu acho
liberadaço.
Né? Cara, eu acho que, sei lá, pra mim, top 5 encerramentos do cinema, A Noite de Cabiria. Ela olhando pra câmera com aquele meio sorriso, meio choro, né? Aquele olhar ainda meio que debulhado em lágrimas, junto com aquele cortejo no meio do bosque. Aquilo é maravilhoso demais, cara. Aquilo, pra mim, é uma síntese do que é a Cabiria, né? Aquela mulher que tá sempre sendo passada pra trás, sempre sofrendo, mas, poxa, que se agarra a alguma coisa e tenta seguir em frente, apesar dos milhares de percalços e das milhares de pedras que insistem em estar sempre à frente do caminho dela. Por isso que eu a acho uma personagem extremamente cativante. A Cabiria da Giulietta Masina, é com ela que eu abro os meus trabalhos. E agora, quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu senti que tu abriu aí o microfone.
Não, eu tô achando esse processo angustiante, porque vocês vão falando e aí vão se abrindo milhares de outros personagens na minha cabeça, e aí eu fico olhando para a lista com os outros dois e eu digo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Tá um pouco angustiante, tá, mas é uma angústia boa, né? É uma
angústia gostosa.
É uma angústia gostosa, é que nem o Nivola diz, vamos dormindo com medo, mas felizes porque estamos, né, nesse processo.
O Nivola gosta de ter medo para dormir. É uma figura peculiar.
Eu vou mandar para ele de presente uma foto do Michel Temer, assim, ele dizendo,
homem, volta a ser PMF.
Aí ele vai...
Se algum psiquiatra estiver nos ouvindo, nosso e-mail é cinetrincheiras@gmail.com. E agora, para abrir a segunda rodada, Nilvola, contigo.
Então, vamos lá. Então, para ficar um pouco mais light, assim, vai continuar com muito sangue, mas
vamos
pelo
lá,
menos agora
vamos lá. Vamos ver o light
da vilania. Eu vou sair da vilania, né? Vou continuar no ramo do assassinato, mas vou sair da vilania.
Ainda não está leve, estamos aguardando esse processo de transição.
É um processo de transição, você vai ver. Pior que, sem querer, acabou sendo um processo de transição mesmo. Vai terminar numa coisa leve. Mas então, eu vou agora com uma personagem que também é uma personagem feminina. Assim como o Yuri trouxe a sua primeira, a minha segunda também é. E assim, é uma personagem que eu acho que... eu vejo muita gente utilizando... Aí a Mulher Maravilha como símbolo de empoderamento, né? Às vezes o símbolo da Capitã Marvel e tudo mais. Cara, para mim, deveriam usar o símbolo dela. Beatrix Kiddo, né? Também conhecida como Mamba Negra ou simplesmente a noiva de Kill Bill, né? Personagem vivida por Uma Thurman, né? Do filme aclamado de Quentin Tarantino, né? O filme Kill Bill Volume 1, de 2003, e Kill Bill Volume 2, de 2004, né? Que dá para a gente considerar quase como uma obra só, né? Já que é difícil não tratar os dois como se fossem um filme só. E assim, isso, é uma personagem que praticamente morre, né? No início do filme. Ela volta dos mortos, né? Ela é morta justamente, né? O Yuri citou aí, né, a questão do macho tóxico aí, envolvendo a personagem de Noites de Cabiria. E é justamente o Bill, um grande macho tóxico, que vai lá matar a noiva, né? A Mamba Negra, no dia do seu casamento. Isso aqui não é nenhum spoiler, acontece logo no início do filme. E assim, e depois dessa, a trajetória dela, né, é enterrada viva, acontece de tudo com a mulher, e porra, a mulher sai na porrada, sai na faca, na espada, com 88 malucos, né? Que é justamente o nome do grupo. Enfim, é uma coisa de louco. É simplesmente uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica, a Beatrix Kiddo. E por essas e outras, é a minha personagem, a minha segunda personagem que eu amo. E tá aí. Volto a dizer, ela deveria simbolizar um empoderamento feminino, não, né, outras personagens aí que as pessoas colocam.
Polêmica.
Aspas de Nilvo Peçanha, o Nilvola. Enfim, minha vez agora, vou trazer aqui outra personagem, outra mulher, ela que está presente em um filme pelo qual eu sou perdidamente apaixonado. Aliás, esse é um filme que exala paixão. Foi até uma epifania que me ocorreu aqui agora, ao vivasso. Impressionante como esse filme é paixão do início ao fim. Se alguém chegasse para mim e perguntasse, Yuri, se você tivesse que materializar a paixão em um filme, que filme seria? Amores Expressos, de Wong Kar-wai. Eu falo dela, a Fei, interpretada pela Fei Wong, essa personagem absolutamente maravilhosa e brutalmente apaixonante. Eu nem tenho muito o que falar a respeito, não. Assim, eu amo demais esse filme. Eu acho essa personagem sensacional, muito bem construída. Eu, aquele jeitinho, né, serelepe, meio doidinha dela, né, aquela carinha de quem sempre está aprontando alguma coisa, de quem está fazendo algo errado. A relação dela, né, com o personagem do Tony, pô, negócio que, pô, você não tem como, né, você não se pegar torcendo a cada segundo, né, para que um encontro finalmente ocorra e para que ele perceba que ela está perdidamente apaixonada por ele, para que ele lhe ofereça sua reciprocidade. É um filme que tem... Que, para quem não assistiu, Amores Expressos são basicamente dois filmes em um, né? Que tem aquela lanchonete como ponto de interseção entre ambas as partes, né? E na segunda parte, o filme é co-protagonizado pela Faye. Então, cria-se meio que um jogo ali de gato e rato, né? Entre ela e o seu objeto de paixão, que a coisa fica sempre no quase. Enfim, e você ali torcendo para que a coisa ocorra e não ocorre, enfim, e depois ocorre, só que mais ou menos. E é uma personagem que mora no meu coração. Eu acho maravilhosa essa personagem. É isso, cara, é uma personagem absolutamente apaixonante, de um filme que, como eu já disse, exala paixão. É um filme que não tem como você assistir sem sair dele com um sorriso bobo estampado na sua cara. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, sei lá, acho que uns 5 minutos depois do término do filme, com um sorriso bobo costurado na minha face. É impressionante como esse filme me alegra e levanta o meu astral. Aliás, se você assistir Amores Expressos e não se sentir de alto astral após o filme, sei lá, cara, desiste da vida, não sei, vai para um monastério, porque seu lugar não é no planeta Terra. Enfim.
E outra coisa, se assistir a esse filme e não ficar cantarolando durante uma semana California Dreaming,
exatamente,
a pessoa tá morta por dentro também.
Muitíssimo bem lembrado, Marcelo.
Porque a música toca 200 vezes no filme. Isso. E em situações normais você pensa assim, ah, não aguentaria isso. Mais ouvir California
exatamente.
Dreaming. Exatamente. Ah, não aguento mais. Toca toda a menina se abaixa, toca California Dreaming. Isso. Ela levanta os braços e toca California Dreaming. Que saco. Muito pelo contrário, você vai ficar uma semana assim, enchendo o saco da vizinha, enchendo o saco do seu namorado, da sua namorada, só ouvindo essa música.
Não, a partir de determinado momento, você torce para começar a tocar California Dreaming naquele filme. É sensacional. Enfim, Marcelo, é você. Vai lá. Sua segunda escolha.
Eu tô ainda no terreno dos ícones, que eu acho que eles acabaram sobressaindo nesse momento.
Marcelo é um homem clássico.
Eu sou um homem clássico. Isso é um eufemismo para velho.
Mais ou menos.
Nós vamos fazer uma rodada, então, com três personagens mulheres, porque uma das minhas personagens inesquecíveis do cinema é a nossa gloriosa Norma Desmond, da Gloria Swanson, a protagonista de Crepúsculo dos Deuses, que é um dos meus filmes favoritos. E eu acho tudo nessa personagem muito bem encaixado. Primeiro porque a Gloria Swanson, a gente está falando da Norma Desmond, é uma personagem encontrada pelo protagonista, que é interpretado pelo William Holden. Ele encontra essa mulher e essa mulher é um emblema de uma Hollywood que morreu, né? Ela era uma grande atriz do cinema mudo. Ela vive numa casa que parece um mausoléu. Aliás, eu sempre, quando eu assisto a Crepúsculo dos Deuses, que começa com o narrador morto, né? O narrador... Aliás, um beijo para Machado de Assis também, onde ele estiver. Grande Machadão também. Ou seja, essa coisa não foi o Billy Wilder que inventou também, né? Mas a gente tem um narrador morto. E eu sempre lembro que quando o William Holden chega na casa da Norma Desmond, ela diz assim, ah, a minha piscina está cheia de ratos. Eu sempre penso no Cazuza cantando. Eu sei assim, será que o Cazuza fez essa música? Eu nunca pesquisei, mas vou pesquisar. Será que o Cazuza fez pensando em Crepúsculo dos Deuses? Mas esse, esse cara encontra essa mulher, que é um emblema de uma Hollywood que morreu, né? O filme se chama Sunset Boulevard, que ela, né, ela mora num dos endereços mais emblemáticos de Hollywood. E a Gloria Swanson é uma atriz que, de fato, foi um dos grandes nomes do cinema mudo norte-americano e que enfrentou sérias dificuldades para prosseguir a sua carreira nesse nível depois que a gente teve o advento do cinema falado, né? Então existe ali uma conexão, existe uma fricção entre representação e realidade. E mesmo que não fosse isso, o trabalho da Gloria Swanson nesse filme é primoroso. Ela interpreta alguém que está num processo aparentemente irrevogável, de um processo febril, né? Alguém que está numa desconexão com a realidade profunda. Ela parece alguém que foi... Ela não parece uma pessoa, né? Na verdade, ela parece um fantasma do cinema que não consegue se desvencilhar daquela história. Ela tem inúmeras fotos dela, ela cultua a própria imagem representada e multiplicada em fotos, em filmes e tudo mais. Eu acho ela uma personagem fundamental, não só da carreira do Billy Wilder, mas eu acho ela uma personagem interessante, até porque eu sou um apreciador de filmes que olham para Hollywood, né? De filmes, séries, enfim, quando olham, especialmente quando olham com essa carga crítica, com esse tom cáustico. Porque a Norma Desmond nada mais é do que um subproduto, né? Ela era uma estrela, ela aparentemente tinha tudo aos seus pés, mas, na verdade, ela é só uma pecinha de uma engrenagem. E uma vez que ela é entendida por essa engrenagem como obsoleta, ela é jogada à sarjeta, ela é jogada à própria sorte, e isso causa esse processo nela de transformar ela numa pessoa delirante, numa pessoa que não consegue simplesmente viver no presente porque ela está ancorada fundamentalmente no passado. Então, assim, por tudo que o filme representa, pela interpretação dela, se fosse só pela cena lá no final, que também é spoiler de um filme feito em 1950, não é spoiler, é de ela descendo e indo ao encontro da câmera e dizendo para o Cecil B. DeMille que ela tá pronta para o close-up dela, no, sei lá, numa exacerbação dessa loucura dela. Se fosse só isso, já valia, ela já tinha uma entrada no meu panteão de grandes personagens do cinema. Mas é muito mais... E outra coisa, eu acho, ó, eu gosto de fazer esses links. A Julieta Massina, no, que o Yuri citou agora há pouco, ela tem um quê de chapliniana, né? Ela tem uma... DNA chapliniano.
Com certeza.
E a Gloria Swanson imita o Chaplin em determinado ponto do Crepúsculo dos Deuses. Ela fala, ah, eu conheci o Charlie Chaplin. E só um parênteses aqui. Eu, por exemplo, não vou... Vou dar um spoiler já do próximo. Não vou botar o Chaplin, porque para mim, o vagabundo do Chaplin é hors concours. Ele tá fora
com certeza.
Ele está fora da... Ele é uma coisa acima de qualquer discussão. Mas, enfim, então a minha segunda personagem inesquecível é a Norma Desmond, que sempre que ela aparece na tela eu me arrepio, e sempre isso é fato, sempre eu me arrepio de um jeito diferente.
Não, e essa interpretação da Gloria Swanson é um negócio sobrenatural, cara. Enfim, o que ela faz ali é assombroso, impressionante.
E quando todo mundo especialmente imaginava que a Gloria Swanson não tinha mais o que dar para a nova Hollywood, né? Quer dizer, que era a Hollywood clássica, mas que já não era mais a Hollywood dela. Então eu acho que isso. O filme tem essas camadas e tem essa possibilidade do Billy Wilder fazer esse comentário sobre Hollywood, sobre a descartabilidade de Hollywood, que é um processo contínuo, né?
Exatamente. Então vamos à última rodada, que será aberta por este que vos fala. E, enfim, no começo do episódio, né, nós conversamos, né, a respeito dessa questão, né, do julgamento moral que algumas pessoas fazem, né, a respeito de, em cima de personagens ficcionais. E todos aqui concordamos que não estamos aqui para julgá-los moralmente ou fazer um juízo de valor a respeito do caráter ou da falta de. E eu estou fazendo essa introdução toda só para dizer que o meu último personagem é certamente o mais filho da puta dos três que eu irei citar. Ele, com certeza, é um mau caráter, é a ganância em pessoa, um sujeito que está disposto a fazer qualquer tipo de coisa para ganhar dinheiro, para enriquecer. É um sujeito que tem uma busca incessante pelo poder, acima de tudo. Ele é um misantropo. Ele é Daniel Plainville, brilhantemente interpretado por Daniel Day-Lewis, o protagonista de Sangue Negro, filme dirigido pelo meu queridíssimo Paul Thomas Anderson. Nessa que, para mim, é uma das maiores interpretações, aí, pelo menos dos últimos 25 anos no cinema. O que o Daniel Day-Lewis faz aqui é absolutamente assombroso. Na verdade, cara, Sangue Negro é o Daniel Plainview. Ele é o filme. O filme é ele. Assim, é um estudo de personagem absolutamente brutal. Brutal. Ainda que ele seja bem assessorado pelo Paul Dano, né? Aqueles embates, né, entre o personagem dele, o Eli e do Paul Dano, são absolutamente sensacionais. Aquela cena do batismo, cara, o que, que é aquilo, né? É para entrar já para os anais do cinema, assim. Sangue Negro, para mim, já é uma... É um filme que eu não tenho o menor pudor em chamar de obra-prima. Para mim, é uma obra-prima do cinema moderno, do cinema contemporâneo. Enfim. E... É um personagem que é absolutamente fascinante, né? É um cara que, aos poucos, vai sendo descortinado, vai sendo revelado. A princípio, né, parece ser só um sujeito ali, né, que quer ganhar o seu dinheiro explorando jazidas de petróleo, mas... paulatinamente a sua verdadeira natureza, suas verdadeiras aspirações vêm sendo trazidas à tona, até chegar ao ponto que a gente percebe que ele é um cara que está disposto a derrubar qualquer tipo de obstáculo que possa ser colocado na frente dele, ou qualquer tipo de coisa que possa por ele ser encarada como obstáculo, incluindo seu próprio filho. Né? E eu acho foda que é um filme que é meio que um grande tratado, né, sobre a obsessão humana, né, pelo dinheiro e pela fé, né, de como o ser humano é capaz de galgar degraus da forma mais perversa possível, tendo como base o dinheiro ou a fé, que muitas das vezes são apenas duas faces da mesma moeda. Enfim, então é isso. Eu acho esse filme sensacional. Acho que esse personagem, ainda que seja um completo cretino, é um cretino absolutamente fascinante e interpretado de uma forma genial pelo Daniel Day-Lewis. Eu não consigo imaginar outro ator conduzindo esse personagem. O Daniel Plainville nasceu para ser interpretado pelo Daniel Day-Lewis, e o Daniel Day-Lewis nasceu para interpretar esse personagem.
Imagina, é, Yuri, imagine o Owen Wilson fazendo esse
personagem. Não, não tem como, né? Não,
ah, ia ser interessante.
Não, poderia ser. Nada contra, inclusive, até simpatizo com o Owen Wilson. Inclusive, ele tá em outro filme, né, do Paul Thomas Anderson, ele faz uma participação no Vício Inerente, né?
Sim. Sei.
Faz uma pontinha ali.
E é interessante, tu falando do Sangue Negro, e vocês vão falando, eu vou lembrando dos filmes. Antes o Nivola também falou do Kill Bill, que eu gosto muito, e gosto muito da Mamba Negra também. Mas pensando nesse personagem do Sangue Negro, né, eu sempre encarei ele, nas vezes em que eu vi o filme, como uma espécie de... A tentativa dele é de ocupar meio que um trono de Deus do capitalismo. Né? E o Paul Dano entendeu, sim, que nessa briga ele só pode ser sacerdote, ele nunca vai chegar a esse lugar. Né? Ele, exatamente, só pode talvez professar a mesma fé que o personagem do Daniel Day-Lewis constrói, mas ele nunca vai chegar àquele ponto. Até porque para chegar àquele ponto tem que ser completamente inescrupuloso, né? Não pode ter escrúpulo.
Exatamente.
Nenhum, assim. Então, assim, eu acho, tu falou de estudo de personagem, eu acho que tu não poderia ter definido melhor, assim, porque é um estudo sobre, talvez, o espírito capitalista dos Estados Unidos, né?
Com certeza, com certeza. É um cara que personifica essa ambição sem fim da burguesia estadunidense, disposta a pisar em cima do que quer que seja.
E a gente aqui não fala o capitalismo da América, porque na América nós também estamos, né, Brasil? Sempre bom lembrar. Isso. Aula de geografia aí, gente.
Exatamente. Muito bem pontuado. Marcelo, está contigo a palavra.
Bom, eu tô acompanhando. O Yuri está muito... O Yuri está, né, dos personagens, assim. Tudo bem que agora chegamos... O Yuri chegou, a nivelou com a gente, no Vola dos Homicidas. Né? Porque eu, lá no Dom Corleone, o homicida... A nossa querida Glória Swenson também acaba sendo um homicida. O Nil Vola só foi na galera que tira sangue. Vocês viram que ele disse que ia dar uma segurada. Não, gente, olha, tudo certo. Olha, eu vou agora tranquilizar vocês. Eu só vou pegar uma pessoa que anda com uma katana e decepando pessoas, arrancando cabeça. Mas isso é tranquilo, de boas. Mas eu vou sair agora.
Do Quem terreno. Nunca, né? Que...
Oh, olha o Twitter. Eu vou sair do terreno dos homicidas para dizer o meu terceiro... Não, o Yuri já tá aqui.
Eu vou sair do terreno dos homicidas, é uma frase muito boa.
Não, é bom. E o meu terceiro personagem da vida se chama Ferris Bueller, interpretado por Matthew Broderick, o grande protagonista de Curtindo a Vida Adoidado. Tem muita gente que está ouvindo e diz assim, mas que loucura, que loucura. Não, gente, a gente tem que se libertar de certas coisas. Assim. Eu vim com dois personagens que são personagens de alguma maneira meio óbvios, né? A Gloria Swanson, a Norma Desmond e o Don Corleone. Mas para mim, dentro da minha concepção de cinema, o Ferris Bueller é um personagem óbvio também. Porque, primeiro de tudo, que esse filme é um filme fundamental para a construção da minha cinefilia. Né? Era o meu filme favorito de quando eu era adolescente também, agora entreguei feio a idade, porque se o filme foi lançado nos anos 80, né, e ele foi muito exibido nos anos 90, quer dizer que eu não cozinho na primeira fervura, né? A carne já tá, carne dura, já tem que ir pra panela de pressão. Eu já tive a oportunidade, de, até em aula, de secar um pouco isso, de porque eu acho esse filme do John Hughes muito mais do que boa parte das pessoas acha. Porque boa parte das pessoas coloca esse filme só como um filme de entretenimento escapista. E eu acho que esse filme é muito mais do que isso. O Ferris Bueller, na verdade, se a gente tá... Olha, tá tudo costurado aqui, Yuri. Yuri vem com um personagem que é o capitalismo. O Ferris Bueller é justamente esse personagem que, de alguma maneira, apresenta uma ideia anticapitalista, né? Por mais que ela seja circunstancial, ele diz assim, gente, olha só, existe uma instituição aqui chamada família. Às vezes é importante dar um balão na família pra gente fazer o que a gente gosta. Existe uma instituição chamada escola. A escola, muitas vezes, se assemelha a uma prisão. Os professores não têm interesse pelo nosso crescimento. E esse diretor que vai passar correndo atrás de mim o filme inteiro é muito mais parecido com um carcereiro, com um policial atrás de um bandido, do que necessariamente com um educador. E outra coisa, eu estou prestes a deixar a adolescência e a me transformar num adulto. Quando eu me transformar num adulto, eu sei que eu vou encaretar. Eu sei que a necessidade de comprar uma casa, de pagar uma hipoteca, de constituir família... Isso tudo vai fazer com que eu encarete. Então, por favor, vocês me deem licença que eu vou ter um último dia em que eu vou viver plenamente tudo que eu quero viver, como se isso fosse um conto de fadas. Então, assim, eu vou sair com a mulher que eu amo, eu vou ser transgressor com todas essas figuras de autoridade, eu vou... Aliás, você aí, jovem, se inspire em Ferris Bueller. Qual de vocês que cabularia a aula iria para o museu? Ele vai para o museu apreciar obras de arte, né? Ele vai se expressar, ele vai ter umas porra louquice de andar de carro e tudo mais, de acelerar loucamente, mas ele é um cara que tira aquele dia para dizer assim, olha, tanto que ele fala no começo, né? Se você não tirar um dia para viver a vida passa e você nem vê. Né? Então eu acho esse personagem, a natureza libertária desse personagem muito interessante, e o Matthew Broderick, eu acho que dá uma leveza para o Ferris Bueller que talvez só ele, dentre os astros contemporâneos ele nos anos 80, conseguiriam fazer. Então, o Ferris Bueller é o meu herói. Né? Sempre que alguém me pergunta assim, qual é o teu herói cinematográfico? Não é o Don Corleone, né? Aí sim, não seria o meu herói, porque eu não gostaria de ser o Don Corleone, mas eu acho que alguém que nem que seja por um dia, eu gostaria de ser o Ferris Bueller.
Ah, todo mundo que assistiu Curtindo a Vida Doidado, na minha adolescência, sonhou em ter um dia de Ferris Bueller, de matar aula e aprontar outras confusões que até dor duvida. E sem já que estamos falando que... aqui de um grande clássico da Sessão da Tarde.
Exato, e sem contar que tem outra coisa que eu acho foda nesse filme. O Ferris Bueller, dentro de uma observação que até o próprio John Hughes fez muito, e o cinema norte-americano, que se passa nesse ambiente secundarista, escolar, mostra muito a estratificação, né? Os grupinhos. As cheerleaders, os esportistas, os nerds, e o Ferris Bueller é um dos únicos personagens que consegue transitar por todos esses grupos, por isso que toda vez que a irmã dele está em algum momento, tem alguém de um grupo completamente diferente que pergunta, mas e aí, o Ferris está bem? O Ferris está bem? Então o Ferris é uma espécie de arma que quebra essa estratificação, ele meio que unifica, ele é amado por todos os grupos, e não pertence a nenhum.
Ele une todas as tribos.
É, ó, isso aí, ó, falou de unir todas as tribos, isso é a linguagem da MTV dos anos 90, entregando também a idade. Oi, Yuri.
É isso. Ninguém, não estamos aqui para enganar a você, caro ouvinte. Todo mundo te usando essa porra.
Pelo menos não muito.
É, não muito, só um pouquinho. Nilvola, cabe a você a responsabilidade de encerrar esse episódio. Então, por favor, capriche.
Então vamos
eu já botei uma pressão, né? Não nos decepcione.
Então, eu falei que ia na transição e encerrar de forma mais amena, né? E vou encerrar com um personagem igualmente icônico. Comecei com um personagem icônico e vou terminar com um personagem icônico. É, tinha falado que o Fred tinha uma questão afetiva com o Fred. E agora...
Olha o corte de novo, Nilval. A questão afetiva com o Fred.
E agora, com esse personagem, a questão afetiva é maior ainda. Né? É, o personagem em questão é Indiana Jones. É, e assim, cara, eu moleque, o primeiro Indiana Jones é de 81, né? E assim, o segundo é de 84, o terceiro é de 89. E assim, eu enquanto moleque, várias vezes eu, né, brinquei me imaginando ser o Indiana Jones, né, porque é um clássico, é um dos melhores filmes, se não o melhor filme de aventura de todos os tempos, né? Os três filmes, os primeiros três filmes são maravilhosos. São maravilhosos, né? como gênero de aventura, como a construção de todo esse gênero de aventura. Né? O que Spielberg faz ali, né? É foda. E a construção desse personagem do Indiana Jones, que é um professor, né, universitário, tá lá, né, dando aula para um bando de jovem que, porra, não tá nem aí para aula dele e tal. E o cara sai dali e, pô, coloca lá o chapéu, a roupa de couro, a jaquetinha de couro dele, o chicote, e pronto, se transforma num baita herói ali das selvas em busca de artefatos arqueológicos perdidos, em que vilões, né, muitas vezes até meio que caricatos, querem pegar para fazer de tudo, inclusive, sei lá, vilões, por exemplo, os nazistas de Indiana Jones e a Arca Perdida, querem vida eterna para os nazistas, enfim. Inclusive, a morte deles é maravilhosa, aquela coisa da cara deles derretendo, né? Inclusive, aquilo passava na Sessão da Tarde, a cara do nazista derretendo. Isso é maravilhoso, ver um nazista derretendo em plena tarde de uma segunda-feira. Deve, né?
Depois vocês não sabem mais. Depois, né, Nivola, o pessoal não sabe porque a gente é assim, né? A gente foi criado a isso. Todinho e ver cara de nazista
derretendo. Olha aí, coisa maravilhosa. Não tem criação que melhor delícia. Do que essa.
Que delícia.
Né? Então é isso, para mim, e aí volto à pergunta inicial do Yuri, né? Essa questão de o que faz amar um personagem, e tem muito de aleatoriedade, porque tem também uma questão afetiva, né? Tem uma questão afetiva grande. É aquele filme que te pega, como Noite de Cabiria, né? Com Yuri. É uma coisa que é um, né? É um personagem de infância e adolescência. Então, assim, tem muito disso. Então, há a questão do personagem, de toda a construção do personagem, como o Indiana Jones carrega, personagem bem construído, personagem bem interpretado. Harrison Ford, né, esbanja carisma. Inclusive, Indiana Jones é responsável por depois eu ficar perseguindo o Harrison Ford pelos filmes, pela carreira dele, né? Passei a admirá-lo, depois abandonei o Harrison Ford, desculpa, Harrison Ford, mas abandonei o Harrison Ford, mas por um bom tempo eu fiquei perseguindo a carreira do Harrison Ford. Mas é isso, é isso. Então, com essa eu fecho, viu? Fechei de forma mais fofa, um cara de aventura, né?
Muito bom, muito bom. Não, eu acho muito legal bom. Também dar vazão a esse, digamos, a memória afetiva. Acho que a memória afetiva é algo muito importante que deve ser, sim, valorizado. A gente não tem que ficar subestimando as coisas que a gente gostava quando era criança, adolescente. Pelo contrário, a gente tem que botar isso para fora e tentar até, de alguma forma, reinterpretar à luz da nossa idade atual. Eu acho legal revisitar clássicos da infância para saber como será a nossa reação. Enfim, não é porque a gente era criança que esse carinho é menos legítimo. Não tem nada disso, sabe? Eu acho bacana vocês trazerem esse frescor da juventude.
É um clássico da infância e ainda continuam sendo. Na minha opinião, o primeiro e o segundo são baita filmes. Né? O primeiro e o terceiro. O primeiro e o terceiro são baita filmes.
Ah, é maravilhoso, né? E eu acho que é isso. Acho que o Yuri falou uma coisa que eu também acho fundamental, porque senão a gente fica nessa coisa meio escrota de pensar assim, não, agora que eu sou o crescidinho, eu vou olhar e tenho que desgostar de tudo aquilo porque eu era inocente. Não. Eu posso inclusive entender. E outra coisa. O Yuri fala sempre uma coisa da questão do prazer culpado, né? De não gostar da ideia do prazer culpado. Eu também, eu sinto. É tu que fala isso, Yuri?
Sim, sim. Eu sou anti-guilt pleasure.
Eu também. Eu não sinto culpa em sentir prazer. Ah, mas você gosta desse filme? Esse filme é ruim. Mas eu gosto, gente. Aí é outra
coisa. Foda-se. Questão.
Ué. Agora, eu posso. Eu tô nessa vibe do humor. Nilvola tem mais corte aí da Ana. Nilvola falou de um homem vestido de couro e chicote. Já jogamos pro sadomasoquismo. Que depois ele perseguia o Harrison Ford. Estamos aqui num processo de processo de análise, Brasil. Um processo de...
ficando quente.
Esse episódio vai ter que ter uma classificação etária, né, cara?
Eu não imaginava isso. Não imaginava.
Cara, vamos dizer, você imagina aqueles três lá, só o Yuri ainda é mais legal. Assim, os outros dois só citando homicida, só gente maluca.
Complicado, hein?
Nilvola dizendo Stalker do Harrison Ford. Vocês aqui não estão vendo aí, vocês estão só nos ouvindo, a parede do Nilvola cheia de imagens do Harrison Ford e de mapas de onde o Harrison Ford pode estar nesse momento.
Nilvola foi descoberto. Denúncia. Enfim, então vamos aqui às nossas menções honrosas, duas menções honrosas para cada um de nós. Eu vou começar aqui, depois eu passo para vocês, passo para o Nilvola e o nosso convidado encerra. Rapidamente, está bem en passant. Primeiramente, eu falei lá no começo do episódio, né, que um personagem pode ser interpretado tanto por um ser humano, né, quanto por um animal, a depender do contexto, quanto por um objeto inanimado. E, nesse caso aqui, por uma voz, que eu estou falando, obviamente, do nosso querido HAL 9000, do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Né? Nunca uma voz foi tão marcante no cinema, nunca um personagem sem cara disse tanto. Enfim, nem vou me aprofundar muito aqui, mas HAL 9000 é absolutamente sensacional. Aliás, daria para fazer um episódio só sobre ele, só sobre toda a complexidade e o fascínio que envolvem 2001 Odisseia no Espaço. E o outro personagem, eu tive que fazer uma mudança, né? Porque eu tinha botado o Vito Corleone nas minhas menções honrosas, só que como o Marcelo o citou, eu troquei o pai pelo filho e vou citar aqui o Michael Corleone, interpretado de forma genial pelo Al Pacino. Às vezes eu tenho que pensar alguns segundos entre para diferenciar Al Pacino de Robert De Niro, cara. Coisa maluco isso. Eu fiquei aqui, né, dando um bug mental, mas enfim. Michael Corleone, outro grandíssimo filho da puta, psicopata, sociopata. O cara mandou matar o próprio irmão, né? Tadinho do John Cazale, né? O Fredo. Mas, enfim, é um personagem absolutamente maravilhoso, construído de uma forma genial. Outro grande ícone aí da sétima arte. Enfim, vai lá, Nilvola, suas menções honrosas.
Então, vamos lá. Minhas menções honrosas. Vou citar aqui... não um personagem, né? Mas o ator, eu citei o ator, e agora vou citar o personagem, citei o ator em um episódio que a gente estava falando sobre atores. Vou citar o Antônio das Mortes, né? Personagem aí que esteve em dois filmes do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e O Dragão da Maldade e O Santo Guerreiro, né? Personagem vivido pelo glorioso Maurício do Vale. E minha segunda menção honrosa e fechando a participação, comecei com Assassino, vou terminar com Assassino.
Lógico.
Norman Bates, né? Vivido aí pelo Anthony Perkins. Anthony Perkins, que, né, segundo a biografia, tinha uma mãe também obsessiva e tal, então vai ver. Casou aí o personagem com Norman Bates, caiu muito bem com o Anthony Perkins. Então, Norman Bates, para encerrar, personagem de Psicose, do grande, do maravilhoso mestre Alfred Hitchcock.
Marcelo Miller.
Que honra, hein? Que honra fechar isso. As menções são várias, mas eu vou de duas rapidamente. A primeira é a Mônica, do filme Mônica e o Desejo. Muito do Ingmar Bergman, interpretada pela Harriet Anderson, que é uma personagem icônica e incontornável quando a gente vai estudar a representação da emancipação feminina no cinema dos anos 50. Tanto é que é uma personagem homenageada pelo Truffaut em Os Incompreendidos, que os meninos roubam a foto dela no hall do cinema, né, como um ato de transgressão. Então eu acho uma interpretação, dentre tantas dos filmes do Bergman, uma interpretação brilhante e uma personagem muito representativa. Aliás, vale muito a pena para a galera que está nos ouvindo procurar aí o Godard escrevendo sobre o olhar que a Mônica desfere ao espectador, antes mesmo de... O pessoal acha que quebrar a quarta parede foi inventada agora, não foi inventada agora, faz muito tempo.
Jovens.
E por fim, mas não menos importante, um personagem que eu amo e que eu em breve revisitarei, assim que tiver um pouquinho mais de tempo. E ele se chama Frank Drebin, o personagem do Leslie Nielsen, da franquia Corra que a Polícia Vem Aí. É um personagem que eu acho brilhante. O Leslie Nielsen é um ator que eu sempre admirei, né, profundamente, e fui conhecer...
Eu só de lembrar eu fico rindo, cara.
Sim.
Primeiro como comédia, bom, né, e depois eu fui ver os filmes dele que ele fazia na época de galã. E eu acho um personagem, dentro da construção do cinema cômico norte-americano, um personagem brilhante. Então, o Frank Drebin é a segunda menção honrosa nesse episódio tão especial aqui que eu estive conversando com os dois queridos do Cine Trincheiras.
Pô, muito bom, muito bom. Aliás, o Leslie Nielsen nasceu velho e não há nada no mundo que me convença do contrário. Ele jamais foi jovem, cara. Não tem como.
Meu sonho é assim, qual personalidade morta que tu gostaria de trocar uma ideia e ficar uma tarde conversando com o Leslie Nielsen?
Porra, isso, cara, isso daria um episódio, né?
Aliás,
verdades mortas com as quais conversaríamos.
Aliás, eu vou lançar uma ideia para vocês aí, vou contaminar vocês com uma ideia que eu tenho. Quando vocês assistirem a um filme ruim, todo filme ruim, se tivesse os Leslie Nielsen, ele ficaria bom.
Faz sentido. Oh. Né?
Se você faz pegar sentido. Um filme ruim e diz assim, eu vou botar o Leslie Nielsen no filme, ele fica bom, automaticamente.
Faz muito sentido, cara. Então é isso, gente. Vamos chegando ao término de mais um episódio do Cine Trincheiras. Antes de adentrarmos as despedidas, Marcelo, quer fazer teu jabá, divulgar suas redes sociais, seus cursos, etc? Fica à vontade aí, cara.
Sempre importante. Muito obrigado. Quem quiser me seguir lá no Instagram, até o Instagram de véia, porque tem dois underline. É Marcelo, underline, P de Paulo, underline, Miller, M-U-L-L-E-R. Me sigam lá, que lá estou sempre divulgando cursos e tudo mais. A gente está gravando isso no dia 3, não sei se eu posso falar isso, dia 3 de maio.
Pode,
no dia 9 de maio começo um curso que eu vou dar junto com o Sesc Rio, aqui com o Sesc Tijuca, que é um curso online e gratuito, que se chama John Ford, um diretor de faroestes. As inscrições são abertas para o Brasil inteiro, não tem restrição, então vamos lá, gente, vamos se inscrever. As informações estão lá no meu Instagram e tudo mais. E me sigam lá, especialmente no Instagram, no Facebook também, que vocês me encontram por Marcelo Miller. E também convido, obviamente, todos vocês a lerem os meus textos, conferir o trabalho lá no Papo de Cinema, porque eu trabalho lá no site Papo de Cinema, desde 2011, desde que o site começou, desde que o site está no ar. Então, convido todos vocês lá para conferir meu trabalho como crítico, enfim, tem podcast do Papo também. Então, me sigam. Antes, quando a gente dizia me sigam, parecia uma coisa meio de psicopata, né, Nivaldo? Diz assim, não me sigam, não quero que me sigam. Agora eu preciso que vocês me sigam. Sigam e curtam.
É, persigam o Marcelo Miller. Que
medo. Maravilha. Marcelão, pô, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer inenarrável conversar contigo sobre cinema. E, acima de tudo, também é sempre um grande aprendizado. As portas daqui estarão sempre abertas para a sua fabulosa presença, meu querido. Valeu demais, cara. Um beijo no seu coração.
Eu é que agradeço o carinho de vocês, agradeço o convite. É a segunda vez e eu me sinto super à vontade de estar aqui conversando com vocês sobre cinema. E é uma coisa que eu adoro. Tem muita gente que diz assim, ah, o cara trabalha com cinema, ele vai querer... Essa história de trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar nada é a maior balela da face da Terra. Eu adoro estar aqui conversando sobre cinema, falando sobre cinema, porque de alguma maneira a gente está compartilhando o quanto a gente ama, né, essa loucura. Essa mentira 24 quadros por segundo, como diria o Godard.
Exatamente.
Então, assim, sempre que o tempo me permitir e vocês quiserem que eu esteja aqui, aqui estarei para contribuir com vocês, porque eu gosto muito de trocar essas ideias com vocês. Muito obrigado e obrigado também a todo mundo que está nos ouvindo aí.
Pô, muito bom, maravilha. Nilvala, valeu, né? Mais uma vez, estamos juntos nessa caminhada.
Isso, pô. Mais uma vez, valeu, meu camarada Yuri. E muito obrigado, Marcelo. Valeu mesmo, foi ótimo papo, ótimo episódio e... Valeu, obrigado a todos e todas que nos ouviram.
É isso, a você que nos escutou até agora, muitíssimo obrigado, volte sempre e um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.